Salve pessoal, meu nome é Silvia Nascimento, eu sou jornalista, fundadora do site Mundo Negro e há 20 anos eu trabalho com conteúdo voltado para a comunidade negra. Agora eu inicio um novo projeto chamado Falas Diversas, onde eu vou conversar com pessoas negras com falas diversas para mostrar que a nossa comunidade tem pensamentos diferentes. E no programa de hoje, a minha convidada é a Dona Margarida,
Oi.
com quem agradeço a presença, agradeço a dedicação de tempo, porque ela está tendo a agenda dela um pouco corrida depois que um vídeo dela viralizou na internet. E, Dona Margarida, muito bem-vinda ao nosso programa e mais uma vez obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Ah, eu que agradeço, né? Muita honra falar com você e estou muito feliz.
Dona Margarida, recentemente a senhora teve um
Sim.
vídeo publicado pelo nosso perfil, que foi um dos vídeos mais assistidos do nosso ano aqui no nosso
Oh,
perfil
meu
do
Deus.
Instagram. Esse vídeo foi republicado também pelo Lázaro Ramos, né? Acredito que
Compartilhou.
outras páginas também. E uma coisa que me chama muito a atenção é a leveza no conteúdo da senhora, né? A maneira como a senhora fala com muita doçura.
Pois
E
é.
a minha dúvida é se essa doçura, ela sempre, essa leveza, principalmente, sempre foi uma marca da senhora, ou foi uma construção que veio com a idade, através do tempo, se foi uma coisa que a maturidade que
Não,
trouxe?
acho que foi uma marca desde sempre, né? Porque, por eu ter vindo talvez do interior, lugar de pessoas que está sempre mais calma, né? E a mãe era muito de contar história, né? Morar na roça, não ter televisão, não ter rádio, nada, né? Então, o que divertia, né? Os filhos, né? Que eram muitos, né? Nós éramos em 10 irmãos e mais os filhos adotivos, que meus irmãos adotivos, né? Que foram 18, não todo o mesmo tempo, né? Mas que passaram lá por casa, 18. Então a casa estava sempre cheia. Aí à noite ela sempre contava história, né? E muitas coisas ela contava, sim, ela fazia para que a gente, o tipo de corrigir mesmo, da gente seguir aquilo, né? Por exemplo, que nem quando eu falei do pente, agora, né, depois de adulto, eu penso, ela falava para o pente ficar limpo, né? Mas a gente acreditava muito. E ela ainda falava assim: vai ser, não vai a briguinha qualquer, não, é aquela briga que eu posso pegar uma cinta para separar que eu não consigo. Então, né, que gente tinha medo da briga, o medo da cinta, o medo de tudo, né? E com isso a gente deixava o pente sempre limpinho. Então, eram muitas coisas desse tipo, sabe? E então eu estou sempre postando assim, né, as coisas que realmente aconteceram, né? Não fica fácil, fica leve.
A senhora gosta muito de contar histórias, né? Inclusive, é uma das outra marca forte dentro do seu perfil do Instagram, né? Essa questão
Isso.
da tradição de contar a história é uma coisa que a senhora consegue reproduzir, né? Provavelmente veio dos seus antepassados, mas ela faz parte da rotina, faz parte dos seus momentos com seus filhos e netos. Como é que se dá essa questão da contação de história na família da senhora?
Eu tenho 7 netos. Foi uma coisa assim mais forte mesmo com meus filhos, né? Foi mais do que com os netos, sabe? Porque pelo tempo também, né? As coisas, a internet vai entrando na vida dos jovens, né? E eles vão às vezes não dando tanta importância para as histórias antigas. Mas até hoje eles gostam. Quando reúno meus netos e conto a história, eles prestam muita atenção. Eles gostam. Mas com meus filhos foi muito, né? De história, música, sabe? Cada frase que eles falam, eu canto uma musiquinha. Que eles falavam, né? Eu cantava uma música. Então, foi bem forte isso.
Quando a gente fala de tradições familiares, a gente também pensa na questão das superstições, né? Que também vem muito da nossa ancestralidade, né? Como é que era isso na relação com a sua família nesse tempo de roça, né? Se a senhora tem alguma superstição? Se a senhora usa chás, por exemplo, para cuidar dos problemas que seus filhos e netos têm, né? Como que essa parte se deu, da sua infância na roça e o que a senhora consegue aplicar hoje ou já aplicou em algum momento com seus filhos, assim, né? Tanto dessa parte mais espiritual, como na parte mais medicinal mesmo, dos recursos como os chás, por exemplo.
Olha, do chá, sim, né? Ainda é muito bem forte, né? Que As coisas assim simples que tem, a gente tomar um chá, ou é chá de gengibre, ou é folha de goiaba, sabe? A gente sempre tem um chá para aquele problema, né? É, probleminha que a gente pode resolver em casa, né? Contra assim, benzimento, eu não tive muito, sabe? Porque eu trago assim as coisas mesmo que a minha mãe fazia, né? E a minha mãe, ela antes de casar com meu pai, ela era uma pessoa evangélica, da igreja evangélica. Você sabe que as pessoas evangélicas não são muitos de. Não são muito, não, não são. Não só as superstições, mas assim, tipo, vou levar para benzer, né? Levar a gente porque tá com um problema de benzer, que tem que ser benzido. Tem que ser, isso aí eu não tive muito, porque eu não tive da minha mãe. Sabe? Ela entrou no, ah, quando depois que ela casou com meu pai, que é católico, então ficou assim aquela mistura, né? E não tive muito esse lado do benzimento. Agora, quanto chá, sim, ainda trago até hoje.
Eu queria falar um pouco agora sobre a sua participação no MasterChef, que acredito que tenha sido uma coisa muito importante na vida da senhora, né?
Pois
É, uma
é.
coisa que me saltou muito os olhos também foi a performance mesmo. A senhora sempre pareceu muito segura, sobre o que a senhora fazia, mesmo a gente levando em conta que é um programa de televisão. Então, eu queria entender duas coisas, né? Como é que surgiu esse convite para a senhora para participar do programa? E uma vez que a senhora estava dentro do programa, né? Qual que é o segredo de se manter plena e conseguir fazer tudo que a senhora se propôs, sem se sentir intimidada por ser um programa televisionado e também com chefes muito experientes?
Então, o convite veio da Paola Carosselli para Adriana, porque da família Quilombo, né? Ela já conhecia e ela ficou sabendo dessa temporada do MasterChef, e foi no começo assim da pandemia, onde eu estava assim muito, porque eu sou de participar da comunidade, fazer visitas, eu faço uma série de coisas, sabe? Aí de repente parou tudo por causa da pandemia, né? Aí eu fiquei muito, muito triste dentro de casa, sabe? Falava pra Adriana, ai, parece que eu tô com coronavírus. Eu tô muito triste. Aí a Adriana fala, mãe, coronavírus não dá tristeza. Então você não tá. E eu, então, aí ela não é um dos sintomas. Aí ela resolveu, ela teve esse convite, né? No começo eu relutei um pouquinho, eu falei, ai, quem sou eu, né, para participar do MasterChef, né? Eu achava que era aquela coisa muito corrida, sabe? E não ia, e eu sou bem devagar, sabe? Então achei que não ia dar, né, para mim. Mas aí a minha Adriana falou, mãe, você não tem nada a perder, né? Faz, se não der, né? Se não ganhar, pelo menos a senhora saiu de casa. Pensei, é isso mesmo, né? Fui. E foi maravilhoso, né? Porque eu sou assim, que nem eu falei, eu sou sempre igual, né? Então eu cheguei lá, eu fui, não fiz nada que pudesse ser diferente do que eu faço no dia a dia, sabe? Eu fui bem natural, fui, aquele é o meu jeito, sabe? É igual apareceu lá, até eu lavando umas loucinhas, né? E eu lavei assim, bem escondidinho, dentro da pia, assim, baixinho para ninguém ver, sabe? Mas depois não, né, esqueci que tinha muito de câmera ali. Eu pensei, não quero que ninguém veja que eu tô lavando louça. E aí no fim apareceu, mas não teve nenhum problema, né? E eles foram muito legais comigo, né? Não teve, foi muito mesmo, sabe? Foi ótimo, foi maravilhoso. Não tenho nada assim de ruim. Até na hora que errava, sempre tinha alguém para com carinho me falar. Não é assim. Né, assim. Tem uma hora que eu achei que tipo, podia voltar para a despensa, eu voltei, não era, mas com jeito, ela falou: não é você não, pode voltar. Então, mas foi tudo natural. Tudo que eu fiz foi bem natural. E agora, durante a pandemia, né, o que me ajudou muito foram as redes sociais mesmo. Uma coisa que eu nunca achava que. Eu lembro que quando meu filho queria dar celular para mim, eu falava: eu não quero celular. Eu já tenho telefone. Para que que eu quero celular? Para ver, né? Então eu
Sim.
achava que não precisava em nada. E foi assim, nessa pandemia, depois de participar do Masterchef, começar a colocar vídeo nas redes sociais. Isso preencheu muito a minha vida, sabe? Isso é muito bom. Conversar com seguidores, cada mensagem assim que a gente recebe, é como se a gente estivesse conversando, falando com alguém, né? É um carinho, as pessoas são muito carinhosas comigo, né? Então isso é muito bom. É muito bom.
Ah, isso
E
é ótimo.
é isso, trabalhos, né, de comunidade, a gente está retomando. Devagar, mas está retomando.
Sim, a senhora mora sozinha? A senhora mora com alguns filhos?
Olha, eu moro sozinha, sabe? Aqui a minha casa aqui, eu moro sozinha. Porém, no meu quintal tem meu filho, que a minha nora e três netos, né? Tem a minha sogra, que eu sempre posto minhas histórias com ela. A minha sogra, ela tem 98 anos, sabe? Mas é uma
Que
gracinha, né? Ela
demais.
se como fosse minha mãe, sabe? Então ela mora também aqui no mesmo quintal. Tem a minha outra filha, Priscila, que também mora aqui. Então, resumo: aqui tem cinco netos, dois filhos, uma cunhada e minha
Nossa.
sogra. Tudo no mesmo quintal. Então eu não fico sozinha. Eu
Exatamente, né?
fico
Consegue ter seu
só.
cantinho, mas ela não fica isolada.
Isso. Eu tenho meu cantinho, eu fico sozinha na hora que eu quero, né? Meu cantinho, mas o mais eu tô sempre com eles, e eles estão sempre comigo.
Ah, isso é uma delícia, porque realmente a pandemia ela trouxe o isolamento das pessoas idosas, que foi o primeiro grupo a ser isolado assim que a pandemia
É
começou, né?
verdade.
Então eu
É
também tenho
verdade.
pais que moram em outros lugares, né? E essa questão da gente não poder visitar os nossos pais, né? E ao mesmo tempo, né? É a gente ter que garantir que também eles estejam bem e também essa questão da saúde mental, né? Muitos idosos acabaram
É.
ficando isolados e não sabendo o que fazer no dia a dia, justamente porque eles eram muito ativos na rua. E de repente não se
Ah,
podia
então.
sair, né? E pelo que a senhora
É
fala, a internet
terrível, né?
ela veio cobrir um pouco esse espaço, esse vácuo que ficou quando
Muito.
a senhora não saía, né? E isso é uma coisa
Isso.
muito admirável, né? De procurar soluções, né?
Foi muito bom mesmo, né? Preencher. Apesar que eu não sou uma pessoa que fico, né? Como falei, tem a família que mora no mesmo quintal, né? No mesmo terreno aqui. Então, não fico falar assim, nossa, eu tô sozinha, isolada, não tenho ninguém. Não, isso não, né? Mas só de não poder ter as atividades fora, naturais, assim que eu tinha, para mim foi muito ruim.
É uma mudança de rotina, né? Muito
Foi
brusca,
uma
né? De uma
mudança
hora
de
para
rotina.
outra, né?
Oh, demais.
Foi bem complicado. Ah, você trouxe a questão da Adriana, dessa família Quilombo, que é uma família tão querida para nossa comunidade, né? O trabalho que a
Ah.
Adriana faz sobre a questão de maternidade, sobre a questão das crianças mesmo, né, negras dentro de um
Certo.
país tão complexo que a gente vive, né? Essa questão da negritude,
Isso.
ela era um assunto dentro da família de vocês? É uma coisa que veio dos filhos? E dentro desse contexto, né, da negritude, o que a senhora acha de que as mulheres negras, especificamente, têm de mais admirável?
Olha, eu que vi mesmo de um tempo que nós não tínhamos nada que favorecia o negro, né? Não tinha nada, né? Não tínhamos um pente adequado para o cabelo, não tinha uma maquiagem, sabe? Então, mas eu sempre que eu tinha oportunidade, eu falava sobre isso, sabe? No Assim, nos cosméticos que eu já vendi em revista, né, cosmético, eu sempre reclamava que mesmo eu vendendo aqueles cosméticos, não tinha cosmético para pessoas negras. Então, eu sempre falei. Mas a Adriana, ela é muito especial, né? Apesar que ela foi criada sempre assim, eu sempre exaltei muito a beleza dela, né? Por ela já ter nascido uma pessoa negra mesmo, né? A Adriana, bebezinho, quando nasceu, ela era bem pretinha, sabe? Ela já nasceu bem pretinha, não tinha como confundir. Então, eu sempre falava para ela: você é linda, né? Você é linda, porque ela era pretinha, linda, linda, muito linda. E ela cresceu numa autoestima. E isso, quando ela, depois de adulto, não vendo isso na escola onde o filho estudava, né? Então ela achou bom falar para mais pessoas, falar dessa negritude, né? A gente poder mostrar uma beleza negra, né? Mas eu vim bem da época que ser negro era vergonhoso.
Exatamente, é de uma outra geração, né? A Adriana realmente é
De uma outra
lindíssima, ela é muito
geração.
parecida com a senhora, o sorriso de vocês é muito parecido, vocês são lindas mesmo. Mas é uma questão que é uma construção que tem que vir do lar mesmo, né? A geração
É,
da
com
minha geração está
certeza.
tendo muito atenta a isso, né? Porque se a gente for esperar elogios de fora do outro, na escola não vai vir, né? Às vezes nas rodas de
É. É, tem
amigos
que
não
ser
vai vir,
dentro de
então.
casa.
Sim, tem recentes de casa. E muito admirava essa posição da senhora de já valorizar, porque a senhora trouxe a Adriana que ajuda muitas famílias, muitas mães, né? Isso daí é uma
Não, isso é
sementinha que
verdade, né?
a senhora criou nela.
É
Então tá de
verdade, nossa, eu me
parabéns.
sinto honrada.
E dentro, mais um pouquinho sobre essa rotina da internet que a senhora falou, né? Eu vi que a senhora tem uma agência, né? Agora vão mais surgir mais trabalhos de publicidade. A senhora gosta de consumir o quê na internet? Quando a senhora tá com seu celularzinho, assim, né? É, o que que a senhora gosta realmente de ver?
Eu gosto de ver no celular. Eu gosto da gastronomia, né? Receitas novas, né? Assim, sabe? Coisas diferentes, simples, né? Gosto de coisas simples que é aquilo que eu sei que eu vou poder fazer, né? Eu não gosto, eu não curto receitas assim complicadas, pratos caros, né? Assim, não, sabe? Coisas simples. Aí eu gosto de ver.
Ah, isso é
É
gostoso. Isso é
isso.
gostoso
E
mesmo. A gente
planta,
aprende bastante com isso.
algo.
Ah, é?
Aí planta. Nossa, eu sou apaixonada por planta, né? Então, o que eu curto
Legal.
mesmo também muito é planta, sabe? Saber como cuidar melhor daquela planta, sabe? Que eu tenho muita planta, né? Então, eu gosto de saber qual adubo melhor, como cuidar melhor. E às vezes eu passo para frente isso, sabe?
Ah, isso é gostoso. Acompanharei, porque as mães de plantas novas como eu também, que sou recente mãe de planta, que eu também comecei agora a cultivar, a gente tem carência desse tipo de conteúdo, né? Tem aumentado, né? Mas é legal ouvir quem tem um pouco mais de experiência sempre, né?
É. É verdade, verdade. Eu curto bastante.
Que bom. Agora, para encerrar, eu queria conversar com a senhora, saber, né, na verdade, da senhora, quando a senhora traz essa questão da roça, né? É, de um tempo que marcou muito a sua identidade, né? E um pouco pelo que eu
Muito.
conversei dessa calma, ela vem desse lugar que é calmo e muito conectado com a natureza, né? É, a senhora consegue
Certo.
pensar assim, o que a senhora sente mais saudade desse tempo? Pode ser até de hábitos que a senhora tinha, ou de repente de uma comida que a senhora nunca mais conseguiu comer depois que sair de lá. O que a senhora sente mais falta da roça hoje em dia?
Ah, e o que eu sinto falta é da calma mesmo que tem na roça, as plantações. Eu gosto das plantas naturais, sabe? Das matas, né? Das árvores antigas, sabe? Essas coisas. Às vezes eu fui em Maiumirim há pouco tempo, e quando chegando lá, eu vi assim árvores que na época que eu estava lá já tinha árvores, sabe? Então isso,
Nossa,
nossa, foi como rever uma pessoa. Uma pessoa
com certeza.
que muito tempo eu não via, sabe? Eu pensar, nossa, essa mangueira ainda está aqui. Claro que ela estava
Nossa.
velhinha, né? Quando eu saí, ela era nova. Eu subia naquela mangueira, chupava aquelas mangas, e agora a mangueira estava bem velhinha, mas eu fiquei curtindo pedra, né? Eu gosto muito de ver as pedras. Então é isso que eu sinto saudade. Porque quanto à comida, sabe? Eu sou muito de fazer aquela comida que eu às vezes lá na roça eu tinha vontade de comer e não tinha condições, como arroz, por exemplo. Adoro arroz.
Sim.
E quando eu morava na roça, o arroz para nós era uma coisa que a gente não tinha, sabe? O arroz. Então, nós comíamos o que plantava, né? A gente plantava. E como era onde nós morávamos, era roça, que a gente teria que plantar café. Então, o dono das terras exigia que fosse plantado café. Então, o arroz, o feijão, o milho era plantado nos cantinhos onde sobrava, né? Um pedacinho. Então, era só mesmo para o consumo. E o milho é que mais a gente podia consumir, fubá, né? A polenta, coisa e tal. Então, polenta, feijão. Agora, o arroz era mais restrito. Então, eu gosto muito de comer arroz e feijão.
Ah, com certeza. Tem saborzinhos, né?
E aí?
E olha, é, porque
Então, enquanto
realmente a senhora
comida não
sentia
tem.
falta e hoje agora a senhora consegue saborear e principalmente valorizar, né? Só
Saborear.
que só quem não teve sabe o que é poder ter, né?
Sabe? Olha, eu tinha vontade, sabe, de comer um prato de arroz e feijão e um ovo estrelado, assim, sabe?
Muito bom.
Inteiro para mim, né? E eu não tinha condições naquele tempo. Porque a gente tinha que consumir os ovos que as galinhas que tinha em casa punham. Não era tanta galinha, era muita criança na minha casa. Se a minha mãe fosse fazer
Nossa,
para mim,
sim.
teria que fazer para todos, né? Então eu não tive essa oportunidade lá em Minas. Então aqui em São Paulo, né? Depois que eu estava em São Paulo, depois comecei a trabalhar e tal, eu realizei meu sonho.
Ai, que
E
maravilha, a
uma
senhora
coisa tão
merece, viu?
simples, né?
É simples, mas tem todo um significado diferente, né, para as
Todo um
pessoas, né?
significado.
E tem muita riqueza na simplicidade também, né, do que aquilo simboliza. E a senhora realmente celebrar um novo momento da sua vida, podendo saborear de coisas que a senhora teve que abrir mão ou não teve acesso no momento, né? E outra
Isso.
coisa, feijão e ovo é simples, mas é muito gostoso, né?
É, gostando. E parece, eu
É
acho
muito
que. Principalmente quem mora aqui em São Paulo, acho que nem imagina, né? Que a gente, lá no interior, onde eu morava, na época, né, em que eu vivi, no
gostoso.
lugar onde eu vivi, a gente não tinha condições de comer um prato de arroz, feijão e ovo.
Ai, sim, a senhora come muito arroz, feijão e ovo, que é uma delícia, uma da gastronomia brasileira. A gente tem que valorizar os nossos pratos mesmo, e o seu perfil faz muito isso, né? A gente acaba olhando aquele prato do dia a dia de uma maneira diferente, né? Que além de
Ah,
nutritivo, porque é
então.
da culinária brasileira, é bem gostoso, né?
É verdade.
Querida, queria agradecer então o seu tempo, a sua paciência com a nossa equipe para tornar esse programa especial. É um programa novo, a senhora é uma das minhas primeiras convidadas, mas eu acho muito
Obrigada.
importante ouvir todas o que as pessoas nossas têm para dizer. As falas diversas vêm realmente disso, da gente ouvir histórias diferentes. A senhora tem muita riqueza no seu conteúdo, muita sabedoria. E uma experiência com
Obrigada.
uma referência ancestral que a gente tem que honrar e realmente difundir o que a senhora fala. Eu agradeço demais. Espero que a gente, em outro momento, possa se encontrar para falar de receitinhas, que eu acho
Certo.
super legal. E muito obrigada e até uma próxima.
Ah, eu que agradeço, né? E essa oportunidade. E se eu também posso estar tá postando, é porque eu tenho sempre a ajuda dos meus filhos, da Priscila, minha filha, né, que está sempre aqui comigo, do Alexandre, que está aqui perto de mim hoje, né? Então eu agradeço a vocês, agradeço meus filhos por me ajudar, por me dar essa força para que eu possa realizar sonhos.
Com certeza, vai nosso agradecimento aos seus filhos também. E, gente, eu fico por
Obrigada.
aqui, agradeço a presença de quem ouviu a gente até esse ponto do programa, que realmente ficou incrível, com conteúdos muito interessantes. E te
Ai, que
vejo no
bom.
próximo Fala Diversas. Obrigada e
Ai,
até a próxima.
obrigada, amiga. Até a próxima. Tchau.